Olá, amigos. Que bom que vocês estão conosco mais uma vez nesse domingo. Chegamos ao fim, ao último domingo do mês de abril. No domingo passado, nós terminamos a série que nós intitulamos de Crise. E hoje eu ainda quero falar um pouco sobre o assunto, mas eu quero mudar um pouco a abordagem. Eu quero desafiá-lo a prevenir-se contra a contaminação. Antes de entrar na mensagem de hoje, eu quero encorajar você a envolver-se numa campanha que chama-se O Amor Faz, Jesus Fez. O amor de Jesus foi tão grande que Ele se deu em favor da humanidade. Ele morreu no meu lugar e no seu lugar. Ele não buscou seus próprios interesses, mas os interesses dos outros. Nesses dias de crise, nossa igreja tem se movido em várias direções, suprindo a população em situação de rua, suprindo pessoas em situação de vulnerabilidade, atendendo pessoas com necessidades específicas através de apoio emocional, fazendo compras para quem não pode sair, levando cesta básica para os mais carentes, suprindo de diversas e diferentes maneiras. Essa semana você deve ter acompanhado nas nossas redes sociais imagens de como essas coisas estão acontecendo. A campanha O Amor Faz, Jesus Fez é de todos nós. E se você entrar no Instagram da igreja, nos destaques, você vai ver como você pode envolver-se. Você pode fazer ofertas em dinheiro, para cesta básica, para kits de higiene, ou você pode ajudar na campanha de suporte aos profissionais de saúde, ou envolver-se pessoalmente, sendo voluntário, para comprar as coisas necessárias para aquelas pessoas idosas ou que são parte do grupo de risco. E de diferentes maneiras nós podemos ajudar uns aos outros. Não fique de fora, envolva-se nessa campanha, informe-se, acompanhe nas nossas redes sociais e nós vamos ajudar num momento tão importante a todas as pessoas que de fato precisam, porque Jesus trouxe amor e eu e você somos canais do amor de Jesus que precisa ser entregue a todas as pessoas. Vamos juntos nesse movimento. E hoje eu ainda quero falar um pouco sobre o assunto, mas eu quero mudar um pouco a abordagem. Eu quero desafiá-lo a prevenir-se contra a contaminação. Contaminação é algo que está ameaçando a nossa vida em vários sentidos. Não é uma questão exclusiva do coronavírus. Nós temos outras contaminações, a contaminação mental, a contaminação das nossas emoções com tanta notícia ruim, a contaminação do nosso coração. Eu não sei se você acompanha esse tipo de dados, mas durante a pandemia, nós tivemos um aumento muito grande do número, um aumento percentual significativo do número de pessoas em depressão, de pessoas com crise de ansiedade. Nós tivemos um aumento absurdo de pessoas com vício em pornografia. Pessoas que já estavam em processo de libertação, pessoas que já tinham abandonado essa prisão da pornografia. Eu sei que na cabeça de algumas pessoas, a pornografia não é um problema em si, mas há estudos muito sérios que mostram como essa dependência da pornografia prejudica a pessoa emocionalmente, muda o operacional, leva a pessoa para uma tendência à depressão. Alguns danos da pornografia são reconhecidos por pessoas que não têm nenhum tipo de valor cristão. Então, a pornografia leva ao pecado, sim, mas eu não estou nem falando só disso. Eu estou falando de todo tipo de contaminação que prejudica a nossa vida em tantos e diferentes sentidos. E eu e você precisamos nos prevenir, precisamos preparar-nos para enfrentar e vencer aquelas abordagens, ataques, aquelas situações que tendem a prejudicar a nossa vida nessa caminhada. Se em todo tempo nós formos falar apenas da pandemia e do coronavírus, talvez a nossa vida vai ficar bastante limitada, a nossa percepção vai se resumir a coisas que são passageiras, e quando a pandemia passar, nós vamos descobrir que temos tantos outros problemas que deixaram de ser tratados, que deixaram de ser acompanhados, e eu quero encorajá-lo a ser uma pessoa que tem um cuidado mais holístico da sua vida, que não pensa apenas no agora, mas que também trabalha para que o futuro seja bom, para que os próximos dias tragam esperança, paz e significado. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 34, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês, na verdade, são escuridão, como é profunda essa escuridão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito maior valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou, que vamos beber? Ou, que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque a tua palavra é instrução para a nossa vida. Nós te bendizemos porque o Senhor nos leva a viver acima das circunstâncias. E não nos preocupar apenas com aquelas coisas elementares, mas focar em viver aquilo que o Senhor tem para a gente. Nos ajuda a vivermos juntos e, como família cristã, olhar para o Senhor. Que as verdades da tua palavra tragam paz aos nossos corações. Que a segurança das tuas instruções possam nos conduzir por um caminho seguro e nos livrar da contaminação que nos afasta de ti, que deprime a nossa vida, que rouba a nossa paz, que gera ansiedade e preocupações, e nos ajude a encontrar o caminho da saúde emocional, da saúde espiritual e da saúde relacional, nos conselhos de Jesus Cristo, teu Filho. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Olhar para verdades como essa, que Jesus ensina aqui no Sermão do Monte, nos ajuda a tomar atitudes preventivas num tempo de dificuldades. E eu quero propor três atitudes positivas, intencionais, que você tome nesses dias. Em primeiro lugar, proteja-se das fontes de contágio pela depuração das suas intenções. Proteja-se das fontes de contágio pela depuração das suas intenções. Do que é que eu estou falando? Se eu estou falando, proteja-se de fontes de contágio, depurando as intenções. A Bíblia diz que o mal, ele nasce do nosso coração. As maldades do nosso coração, as nossas inclinações, os desejos maus, nos levam na direção das fontes de contaminação. A Bíblia diz que o adultério, ele nasce nos nossos pensamentos. Ele não acontece como um acidente de trânsito. Ele não é um fato completamente isolado. Existe uma preparação. Existe um adultério mental. Existe um olhar que nos atrai. Existe uma fraqueza que é despertada dentro de nós. E surge uma oportunidade e finalmente vem a queda. A corrupção, ela não acontece na vida de uma pessoa do nada. Ela não é uma pessoa íntegra e num determinado momento, acidentalmente, ela se torna corrupta. Aparece uma crise financeira ou uma ganância. Aparece uma oportunidade de lucro fácil. Aparece uma facilitação que ela pode oferecer ou entregar em troca de um benefício que parece inocente. E finalmente, vem a queda. Jesus diz, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e as ferrugens os destroem, e onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde as traças e ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. E ele continua, onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. O que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus chama a nossa atenção para aquilo que nós valorizamos. Aquilo que atrai o nosso coração. Essa crise tem colocado pessoas em desespero, tem levado pessoas ao suicídio, porque a esperança delas estava no seu dinheiro, no seu rendimento. Você imagina a situação do empresário que ele vem crescendo, ele vem se desenvolvendo e ele faz investimentos altos e ele faz um aporte de recursos e ele joga pesado porque ele decidiu empreender e aí vem uma crise. E vem o governo e diz, você tem que fechar o seu negócio. Ele tem compromissos, ele tem funcionários, ele tem aluguéis, Para onde ele vai? Qual a saída? Algumas pessoas estão simplesmente discursando, tem que fechar tudo, tem que fechar, e quem é contra tem que morrer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você só conhece a dor que você mesmo sente. Você não sabe a dor e a crise que o outro está passando. Você só conhece a dificuldade que você experimenta. Então não seja duro demais com os outros. Aliás, nessa situação de crise, nessa situação da pandemia, ninguém é dono da verdade. Ninguém. Nem a OMS, nem o Ministério da Saúde, nem o médico A, B, C, nem o presidente, nem os deputados, nem eu, nem você. Só quem tem todos os dados é Deus. Por isso, Jesus fala claramente, não julguem. Não julguem. Nós costumamos julgar bem os outros e julgar mal a nós mesmos. Nós somos prontos para diagnosticar o erro dos outros. Jesus está dizendo aqui, guarde o seu coração de amar as coisas desse mundo. Se você entender que a sua vida verdadeira não é nesse planeta, se a economia quebrar, se o negócio fechar, se tudo der errado, você continuará com esperança, porque a sua esperança não vem do dinheiro, mas vem de Jesus que o sustenta. Ele diz, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, invista, pense, ore, almeje, deseje as coisas do alto, deseje o céu, deseje o relacionamento com Deus. Eu sei que parece básico demais, porque você vai olhar para mim e vai dizer, você não tem as contas que eu tenho para pagar. Você não tem credores desesperados ligando para você como eu tenho. E você tem razão. Eu não consigo entender perfeitamente a sua situação. Mas eu sei que Jesus disse, não coloque o seu coração nos tesouros desse planeta. Porque se ele não estiver no seu negócio, no seu dinheiro, isso não diminui a frustração. Isso não impede que o seu negócio vá mal. Isso não resolve o problema nesse planeta. Mas você dorme de noite, porque a sua vida está guardada em Jesus. Mas se você está passando pela crise financeira e o seu coração está totalmente no seu negócio, você se perde. Porque você não tem esperança. Porque toda a sua esperança estava no sucesso do seu investimento. E Jesus continua dizendo o seguinte, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando seus olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Do que ele está falando? Ele está falando dos olhos, mas não está falando dos olhos no sentido físico. Ele está falando daquilo dentro de mim, que dirige os meus olhos. Ele está falando dos meus desejos. E por isso eu falei com você, proteja-se das fontes de contágio pela depuração das intenções. Jesus está dizendo que aquilo que ganha a minha atenção, me ganha. Aquilo que ganha a sua intenção, ganha você. Aquilo que ganha a sua atenção, perdão, ganha você. As nossas intenções, elas são governadas por nossos desejos. Se os desejos, por mais secretos que sejam do nosso coração, são impuros, impróprios, nós vamos ser conduzidos na direção de coisas que não servem. E nós vamos perder a esperança. E Jesus diz, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, porque não podem servir a dois senhores. O que ele está dizendo? Servir é tornar-se escravo. Ou você é servo de Deus, ou você é servo do seu dinheiro. Ou você é servo dos seus desejos, ou você é servo de Deus. A mudança das suas intenções é algo que precisa acontecer de maneira intencional e de maneira espiritual. Peça ao Senhor que mude o seu coração. Mas Jesus aqui, ele ensina, não invista, não coloque a sua esperança, não ajunte tesouro para si na terra. Então, intencionalmente, eu determino onde eu invisto. Espiritualmente, eu busco em Deus a transformação que não depende de mim. Em segundo lugar, livre-se das tensões por meio da confiança na providência divina. Livre-se das tensões por meio da confiança na providência divina. Se por um lado Jesus está dizendo, não coloque o seu coração nas riquezas desse mundo, aqui eu estou sugerindo que você não coloque a sua confiança na segurança que esses tesouros dão. O versículo 25 até o versículo 32 diz assim: por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que a comida, e o corpo não é mais do que a roupa. E aí ele faz aquela comparação, a gente já leu o texto, ele diz, olhem para os pássaros que não guardam alimento, etc. Mas Deus cuida deles, e daí ele diz, vocês não são muito mais importantes do que eles? E daí ele fala das outras necessidades, como roupas. E ele diz, olhem para os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu como deles, mas eles não têm fábrica de roupas, eles não tecem, eles não têm estilistas, eles não têm costureiros. Deus os veste. E ele disse, Deus é generoso com as flores. Ele não será muito mais generoso com vocês? E daí ele vira para eles e ainda diz, homens de pequena fé. A fé é o elemento que me faz confiar naquele que prometeu suprir todas as minhas necessidades. E Jesus continua dizendo, estas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas vocês, ele diz assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você levar isso a sério, a fé nessa afirmação divina é suficiente para que você tenha paz, para que você livre-se das tensões do dia a dia. Nós ficamos tensos por várias razões. Eu tenho tensões, você tem tensões. Eu já passei noites em claro, sem conseguir relaxar, sem pegar no sono, porque eu estava tenso, preocupado. Mas finalmente eu precisei dizer, Senhor, eu não posso fazer nada com as minhas preocupações. As minhas preocupações não mudam nada, então eu escolho confiar no Senhor. As pessoas andam tensas, andam irritadas. É impressionante que em Brasília o trânsito diminuiu muito nesses dias. Pouco mais de 50% da população não sai para as ruas. Então nunca tem mais de 50% da população nas ruas, mesmo que de vez em quando troca. Quem são esses 50%? Eu diria que talvez 40% ou 30% está nas ruas. Então o trânsito está maravilhoso. Mas os motoristas têm feito coisas feias no trânsito. Estão agressivos. Outro dia, eu me distraí e eu fechei mais ou menos um carro numa rotatória. Ele não vinha em grande velocidade, não teve risco de acidente. E eu errei. Na minha distração, eu errei. E ele buzinou. E ele tinha direito de buzinar, então eu fiz sinal com a mão pedindo perdão. E eu dobrei, como eu ia dobrar mesmo. E ele veio para cima de mim. E ele fechou o meu carro violentamente. E ele quis bater, ele tentou mesmo bater no meu carro. Não foi assim, fechar para que eu levasse um susto. Ele tentou bater no meu carro. E eu consegui tirar e freiei. E ele reduziu na minha frente. E eu reduzi mais, eu não reagi. E então ele avançou mais um pouco. Quando eu vi mais adiante, ele parou o carro de novo. E eu dobrei a esquina e fui embora em paz. Por que as pessoas estão tão tensas? Pode ser que a irritação dele tenha tido uma razão externa ao trânsito, ao evento de trânsito. Eu não gosto de errar no trânsito, mas eu errei. Mas pessoas erram comigo. Mas eu percebo que em várias situações as pessoas estão sem paciência no trânsito. Mas não é porque o trânsito está carregado, é porque a ansiedade está tomando conta das pessoas e elas explodem. Agora imagina isso dentro de casa. Os conflitos, os problemas de relacionamento, as brigas de casais, a intolerância, as discussões entre pais e filhos. Como as coisas estão dentro da sua casa? Talvez você está reagindo mal numa situação e nem percebe que você está tenso, porque está preocupado com o futuro. E Jesus disse, não se preocupem com a vida diária. Você quer repetir isso no seu coração comigo? Não se preocupem com a vida diária. Ou diga assim, eu escolho pela fé não me preocupar com a vida diária. É difícil a gente não se preocupar quando tem que comprar comida, quando tem que cuidar da saúde, quando tem situações para vencer. Você tem, eu tenho também. Eu tenho contas para pagar, eu tenho transferências para fazer, eu tenho um sogro com problemas de saúde que eu preciso cuidar, e às vezes eu preciso levar ele para algum médico, e isso gera tensões numa época como agora. Você que é empresário tem tensões. Você que está ouvindo a discussão sobre redução de salário dos servidores, tem tensões. Tensões nascem das circunstâncias. Descanso se encontra na presença de Jesus. Viver com Jesus traz descanso. Andar com Jesus traz consolo. E traz conforto. E em terceiro lugar, viva um dia de cada vez. Ah, isso é a coisa mais óbvia, é a coisa mais ridícula para colocar como um ponto de mensagem. Pode ser. Mas o versículo 34 é um versículo fundamental aqui. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Eu comecei essa mensagem recomendando que você proteja-se das fontes de contágio pela depuração das suas intenções. Depois eu falei para você livrar-se das tensões por meio da confiança na providência divina. Então, as tensões de hoje, eu deixo nas mãos de Deus. Mas por último, eu estou falando com você, viva um dia de cada vez. De que maneira viver um dia de cada vez me livra da contaminação, me protege da contaminação, me ajuda a fazer prevenção? Muitas vezes, nós estamos ocupados com problemas que ainda não chegaram. O governo, por exemplo, permitiu que algumas dívidas sejam pagas mais adiante. Os bancos liberaram prestação de imóveis financiados. O governo ampliou o prazo do pagamento de impostos. As pessoas que pagam ICMS, impostos como empresa, para o governo, podem pagar isso aqui em Brasília, pelo menos em novembro e dezembro, em duas parcelas. E algumas pessoas estão tensas já, porque não sabem como vão resolver quando chegar lá. Porque essa dívida vem. Ontem, o governo do Distrito Federal baixou um novo decreto autorizando a redução de 50% no pagamento das mensalidades escolares. Essa foi uma notícia boa para os pais que têm filhos em escola particular. Mas foi fonte de tensão para os donos de escolas, para os grupos que têm as escolas. Porque eles precisam continuar pagando o salário dos professores. Eles precisam continuar com todas as obrigações que eles tinham. Então, se de um lado aliviou para o pai, de outro lado, você que é empresário do ramo, está mais tenso, mais preocupado. Eu não li nada que o governo sinalize como vai ajudar esses donos de escola, empresários, etc., a suprirem as suas necessidades. Agora, esse decreto sobre o pagamento de escola, ele não dispensa o pagamento. Se a escola cumprir os dias letivos, o pai vai ter que pagar em outra ocasião. Ou seja, é um adiamento. E às vezes nós temos inquietações por causa de problemas futuros. E o que Jesus está dizendo? Não se preocupe com amanhã. Não se preocupe com amanhã. Eu não sei se você já teve essa experiência. A nação de Israel, quando está saindo do Egito, indo em direção à terra prometida, eles começam a receber, num determinado momento, o maná, que é um pão que Deus manda do céu. Era mais um biscoito pequeno, era um negócio pequeno, do tamanho de uma escama de peixe, mais ou menos, mas que eles comiam e que os nutria. E a instrução para o povo era a seguinte: junte só o que você vai consumir hoje. Alguns não confiaram e juntaram também para guardar para o dia seguinte. Criou bichos, cheirou mal e trouxe uma repreensão duríssima de Deus. O que Deus estava dizendo para o povo? Aprendam a confiar na minha providência. O tempo passou, chegamos no tempo da graça, Jesus veio, ele mudou a história, ele morreu em nosso lugar, ele nos reconectou com Deus, e todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador é agora reconectado com Deus. Mas o desafio continua. Jesus diz: não se preocupem com o amanhã. A preocupação com o amanhã atrapalha o meu dia hoje. A preocupação com amanhã faz com que eu seja impaciente com a esposa com o marido, os pais com os filhos com os pais, um irmão com o outro. A preocupação com amanhã me impede de viver feliz hoje. Agora, pensa comigo. Caso o mal que você imagina que possa acontecer amanhã venha a acontecer mesmo. Ok? Digamos que amanhã vai acontecer uma coisa ruim e você vai ter algum dano amanhã. Sabe qual a única diferença de começar a ficar tenso hoje? É que você aumentou o tempo de sofrimento. A preocupação com amanhã impede que eu desfrute das bênçãos de hoje. A preocupação com amanhã impede que eu conviva bem com a família, que eu curta os filhos, que eu coma e me delicie no alimento de hoje. Tem pessoas engolindo os alimentos e não sabem nem o sabor, e meia hora depois não tem ideia do que comeram no almoço. Jesus está dizendo: não se preocupem com o amanhã. Foque no dia de hoje. Eu não sei como você está atravessando essa crise, mas eu quero dizer para você que nós podemos viver melhor do que estamos vivendo. Por melhor que nós estejamos, podemos melhorar. Deus está conosco. Ele cuida de nós. Ele se importa. Ele assumiu o compromisso de suprir as nossas necessidades. Ele decidiu andar conosco. De vez em quando, nós temos dificuldade. E de vez em quando nós precisamos de ajuda. Então eu quero encorajar você a buscar ajuda se você precisa. E eu quero oferecer alguns caminhos. Embora as igrejas estão fechadas, todos os nossos pastores e conselheiros estão atendendo online. Então se você precisa conversar com alguém, pode buscar ajuda nos mesmos números da secretaria da igreja. E o seu agendamento vai ser feito, caso você precise. Segunda coisa, talvez você não tenha um pequeno grupo. Talvez você nunca achou importante participar de um pequeno grupo. Presta atenção. Conviver com pessoas e conversar com outras pessoas que passam pela mesma situação que a gente nos abençoa demais. Então nós temos pequeno grupo online. Você pode fazer a sua inscrição no descritivo do vídeo e também na tela aparece um link onde você pode fazer a sua inscrição e dizer que você está interessado em participar de um pequeno grupo online. Esse pequeno grupo vai acontecer usando o Zoom, usando o Hangout ou outra ferramenta desse tipo. Algumas pessoas estão preocupadas em usar o Zoom porque o Zoom teve problemas de segurança. Então, se você é um empresário que tem muitas informações que podem vazar, fique preocupado. Mas para conversa de pequeno grupo, não tem problema nenhum. Para coisas do dia a dia, ninguém está interessado naquilo que vai ser conversado. Agora, tem o Hangout, que é mais seguro, que é do Google, e tem outras ferramentas. Os pequenos grupos acontecem online todas as semanas e é um lugar que você pode viver hoje melhor do que você viver sozinho carregando suas próprias dificuldades. Todos os dias também ao meio-dia nós temos uma pequena live de encorajamento. Talvez você seja uma pessoa que precisa de um estímulo. Então, ao meio-dia, você pode entrar no Instagram da igreja ou no meu próprio Instagram e você vai ter uma palavra de encorajamento que pode ajudar você. Pessoas precisam de pessoas. E nós podemos andar juntos, nós podemos cuidar uns dos outros e podemos viver de maneira saudável. Então, mais uma vez, proteja-se das fontes de contágio pela depuração das suas intenções. Livre-se das tensões trocando a tensão pela confiança na providência divina e decida viver um dia de cada vez. Viva hoje os problemas de hoje. E se você tem problema hoje, compartilhe com alguém. Pai querido, abençoa teus filhos. Fortalece-os em ti. Encoraja-os. Ajuda-os a viverem na dependência do Senhor. Ajude a cada um de nós a viver o presente. Ajude-nos a saber que o Senhor está sempre no controle. E que a nossa vida está completamente nas tuas mãos. encoraja os meus irmãos, os teus filhos, encoraja os nossos amigos que nos acompanham pela internet. Abençoa aqueles que em qualquer tempo vão acessar essa mensagem no YouTube e vão ouvir essas palavras. Que o Senhor possa ser presente, com crise global ou sem crise global. Que o Senhor faça o que lhe é peculiar. Cuide daqueles que o Senhor ama. Obrigado porque o Senhor ama a todos nós. E o Senhor amou tanto o mundo, a ponto de dar o seu filho por ele. Então recebe a nossa gratidão. Recebe a nossa alegria. E nos ajuda no exercício de vivermos uma vida mais leve, a despeito das circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém.